Tem quantos minutos de inclusão?
Só um minuto que passou.
Obrigado. Eu quero, antes de mais nada, agradecer imensamente a professora Soraya, a professora Suzana e a professora Denise. Duas coisas me preocupam aqui. Uma é a angústia de que todos nós estamos possuídos para fazer alguma coisa relevante em termos de inclusão social. Eu creio que esse é o grande problema nosso, porque a gente está muito acostumado apenas à parte arquitetônica e agora a gente dimensiona um volume de requisições que são feitas às instituições para que a gente possa dizer que é uma instituição que realmente pratica a inclusão social. Acho que é isso, pelo menos, a minha preocupação maior. Mas uma segunda preocupação eu queria externar aqui enquanto as três queridas professoras estão aqui. Qual é a razão pela qual as pessoas portadoras de necessidades especiais procuram mais o ensino privado do que o ensino público? Os números são estes mesmo apresentados aqui? Eu fiquei com dúvida. Talvez a professora Suzana possa esclarecer esse dado. Mas parece que do 0,38 que estão no ensino superior, esse número eu acho que eu gravei, a maioria está no ensino privado e não no ensino público. Não sei se isso é verdadeiro. Se é verdadeiro, qual é a razão? Por que essa demanda maior no ensino privado? Quando a gente sabe que, de um modo geral, o ensino privado, ele tem logo uma barreira para os portadores de necessidades especiais, que é o pagamento de mensalidades. De modo geral, é isso. Agora, eu recebo algumas perguntas aqui que realmente eu preciso solicitar que as nossas queridas professoras se manifestem. Uma é da professora Elaine Soares da Silva, e ela mandou via internet. E ela diz o seguinte: professora Soraya, como você vê a realidade de algumas IES isoladas que são coordenadas e dirigidas por pessoas que cumprem o manual, instituem algumas ações para relatar ao MEC, deixam para averiguação por ocasião da visita e depois simplesmente não se importam com a inclusão dos alunos com necessidades especiais? Como brasileira e professora socialmente responsável, como nós poderemos proceder? Essa é uma questão. Vou passar a segunda questão, porque ela é específica para a professora Soraya. A segunda questão diz assim: normalmente nos apoiamos num instrumento de avaliação, o qual fica a desejar em relação à sua interpretação. Percebendo que os avaliadores possuem uma cartilha de orientação completa, por que nós, IES, não temos acesso a estes documentos e o INEP não investe primeiro na nossa capacitação e depois na capacitação dos avaliadores? Como deveremos proceder no termo dos nossos cursos com alunos especiais que possuem limitações e estarão aptos diante da lei para tratar da saúde da nossa população? Qual é a responsabilidade civil da instituição numa situação desta? Eu tenho a impressão que essa questão é mais para a professora Suzana e eu vou deixar com ela também para em seguida ela se manifestar. Eu tenho uma terceira questão. Não tenho terceira questão. Só tenho essas duas questões. Eu queria, então, que a professora Soraya se manifestasse e, em seguida, a professora Suzana para se pronunciar.
Bem, Elaine, realmente a pergunta é bem significativa. No entanto, a resposta já vem na própria pergunta. É uma questão é uma questão de responsabilidade social. Nem o INEP, nem o MEC e nem as leis, decretos e resoluções que nós temos vão dar conta se nós não tivermos, enquanto profissionais da educação que somos, essa responsabilidade social. Nós sabemos que o que você relata aqui nessa pergunta acontece. Não estamos longe de saber que isso acontece com muita frequência. No entanto, é uma questão de responsabilidade social e depende de cada um, portanto, de todos nós. Tanto acontece, complementando, que o Ministério Público tem perguntado o que acontece em relação à acessibilidade e essas instituições têm sido encaminhadas para supervisão e todos têm acompanhado. Mas o que a gente tem que chamar a atenção também são para as boas práticas, né? Nós ficamos muito felizes, né, Denise, quando nós observamos que os avaliadores citam as instituições e citam mais de uma vez. A pena que não deu para trazer das 1.700 citadas quantas cada uma, mas do trabalho que é realizado. Professor, por que que os alunos se matriculam nas instituições privadas? Porque elas são em maior número. Se for fazer uma análise, porque a maior oferta está nas instituições privadas. Apesar de que os dados do censo demonstram que o aumento de matrículas foi no público, de alunos com necessidades educacionais especiais. Então, assim, eles têm maior acesso nas instituições privadas, mas no último ano o aumento que houve foi nas instituições públicas, né, e que ainda não está público, mas é um dado preliminar para colocar para vocês. O ProUni também favorece e todo este processo. Bom, aquilo que eu coloquei, se os instrumentos de avaliação ficam a desejar em relação à interpretação. Vamos fazer de novo aquele exercício já realizado aqui na BMS. Nós tínhamos 12 instrumentos de avaliação. Fizemos todo um trabalho para que esse instrumento fosse matricial e para que as regras do jogo fossem as mesmas para autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento. Nesta releitura dos instrumentos, nós fizemos adaptações em todo esse processo, mas, ao mesmo tempo, tivemos questões referentes à acessibilidade, tanto que solicitamos ao CNE um posicionamento de como trabalhar a acessibilidade na educação superior. Em relação a... Não é uma cartilha, muito pelo contrário, não é uma questão afirmativa, dizendo assim, você vai ser capacitado, daqui a cartilha vai debaixo do braço para a instituição e cobra a instituição. É uma reflexão, por isso que o nome do documento são referenciais, porque é toda uma proposta de discussão. Lembrando que o processo de avaliação, ele não é estático, ele está sempre em movimento. E houve uma movimentação muito grande de cursos para o instrumento institucional, tanto que nós tentamos explicar aos avaliadores. Só que também é responsabilidade do INEP, ao produzir uma documentação como essa, levando em conta toda a especificidade do sistema educacional brasileiro na educação superior, fazer esse estudo, referendar este estudo para depois publicar para as instituições. O que nós estamos colocando ali está na legislação desde 2004, então não é nenhuma novidade, é nenhuma instituição de educação superior. O problema é que quando tem a avaliação, parece que a avaliação e tensão, elas se combinam e elas não deveriam ser combinadas, porque a avaliação faz parte do processo da instituição. Claro que se no PDI e no PPC e no formulário eletrônico esses aspectos estiverem claros, identificados, o avaliador vai achar mais fácil este processo. Então, é uma questão que nós temos que trabalhar em conjunto. Tanto que a segunda consultoria que o INEP está contratando vai trabalhar com a capacitação com as instituições. Agora, a gente não poderia fazer uma capacitação imediatamente com as instituições e não chamar o avaliador. Então, fica meio... É a mesma coisa agora com a capacitação do novo instrumento institucional. Vai ser presencial ou à distância? Não, mas teve muitas mudanças, vai ter que ser presencial. Como é que chama 1.100 avaliadores de uma vez só? ah, não, vamos chamar primeiro os do norte e do nordeste, né? Que com... Não, mas não, não, não. E o resto do país, como é que é? Então tem toda uma estratégia. Então a gente está falando de sistema nacional de avaliação, de qualidade, todo o processo. E nós temos que nos planejar e nos organizar em relação a essa situação. Vocês, como gestores e mantenedores, sabem que quando vocês fazem uma ação nas instituições de vocês, se é um assunto que compete a todas as instâncias, você vai ter sempre uma manifestação. Por que, que fez primeiro na faculdade de educação e não fez na faculdade de engenharia? É preconceito? Não, não, a gente quer abolir todas as formas de discriminação e trabalhar juntos este processo. Como devemos proceder no término dos nossos cursos com alunos especiais que possivelmente terão limitações? As limitações, elas têm que ser trabalhadas, por isso que a legislação fala de núcleo de acessibilidade e atendimento educacional especializado. Cada caso é único e ele vai ter que ser tratado quando esse aluno estiver na instituição, não tem outra questão, e a legislação é clara em relação a este processo. Você quer complementar? E aí, professora Tereza, é essa esse o estado da arte até o presente momento. Mas a ideia sempre do INEP é trabalhar com as instituições. A gente tem feito isso sempre e tem ouvido os membros das comissões são docentes da educação superior que atuam nas instituições públicas e privadas e temos tentado discutir ao máximo com todos os segmentos e vocês todos têm participado de uma forma ou de outra conosco neste processo.
Quero agradecer também à professora Suzana por esse esclarecimento todo. Eu queria convidar o professor Alexandre, por gentileza, venha aqui à frente, pelo menos para um momento com o professor Silvio Tendler, que é o patrocinador, em última análise, do nome do prêmio de responsabilidade social em termos de vida crível. Por favor, professor, ele está aí à frente. Muito obrigado, professor Alexandre. Eu vou pedir que por um minuto a professora Soraya, a professora Denise e a professora Suzana façam uma espécie de síntese desta manhã conosco aqui e de recomendações que eventualmente achem pertinentes. Por favor, professora Soraya.
Bem, eu quero aproveitar e mais uma vez agradecer essa oportunidade, convidá-los a todos e a todas para refletir e realmente buscar esta nova condição que nós nos encontramos no país de inclusão. E nesta busca, encontrar caminhos para resolver as situações todas que nos são apresentadas, principalmente com bom senso. Com relação a toda a atuação dos avaliadores e a tudo que se faz enquanto avaliação institucional, de curso e todas as outras, o que vale é o bom senso, antes de tudo. As regras estão aí, a legislação é para ser cumprida, mas depende de cada um e do bom senso que cada um vai apresentar no momento. Então, obrigada e estamos juntos nesta e precisamos estarmos bem unidos para mudar e transformar, que é o objetivo de cada um e de todos nós. Muito obrigada.
Professora Denise, por favor.
Enquanto a professora Suzana estava falando e respondendo à questão da assessora Bárbara,
Eu estava aqui pensando o quanto nós, a professora Tereza, o que acontece hoje no âmbito de cada instituição que está passando por um processo de avaliação não passa imune, né? Por mais que existam situações criadas artificialmente, brinquedotecas que se criam na madrugada, né? No outro dia elas estão lá, ou enfim, vocês bem sabem de tudo isso. De certa forma, isso tudo dá visibilidade, né, para as questões da educação inclusiva e dá visibilidade para a pessoa com deficiência que está dentro dessa instituição, que vai ficar muito mais crítico e que vai passar a cobrar muito mais a partir desse momento. Nós estamos lidando com concepções, com mudança de paradigmas, e isso não acontece de um dia para o outro, né? Mas, contudo, eu acho que nós temos motivos para celebrar, né, o que já está acontecendo até o momento, né? A diversidade é uma fonte inesgotável de riqueza. E passado, né, quando a gente consegue, eu brinco que quando nós conseguimos exorcizar nossos diabinhos, né, mexer com os nossos preconceitos, romper com a barreira, né, do preconceito, enfim, nós aprendemos a ficar muito mais bonitos, né? O mundo, a educação, a sociedade adquire uma beleza que é o cultivo do respeito mesmo do outro como legítimo outro, da diversidade humana e das diferenças. E nós só temos que realmente fazer cada um de nós a nossa parte, né? E termos uma paciência epistemológica, que eu chamo, e o entendimento de que cada um tem o seu momento, né? E nós precisamos fazer o nosso papel político, né, de estar muito consciente do que é verdadeiramente uma sociedade inclusiva, onde caibam todas as pessoas. Muito obrigada por essa oportunidade. Não quebrou.
Professora Suzana, por favor.
Bom, agradecer mais uma vez estar num fórum como esse e colocar que não só exemplos não adequados devem ser falados, e sim as boas práticas realizadas por todas as instituições de educação superior, que aliás que são as que mudam a cultura de um país. Então, relembrando um pouquinho da fala, sintetizando como o professor Edson pediu, não esqueçam de colocar adequadamente no PDI, no PPC, as questões referentes à acessibilidade e inclusão educacional e também no formulário eletrônico. Isto revela o bom trabalho que as instituições vêm desenvolvendo, o atendimento que vocês colocam, que prestam no censo e que tem que estar em consonância ao processo de avaliação. Lembrando também que até 2010 nós não tínhamos todo um trabalho de avaliação em larga escala, e agora nós temos e podemos discutir melhor os indicadores, criticarmos se está bom ou não está, mas nós juntos avançamos em todo esse processo com avaliação indutora de qualidade. E tenho a certeza que a Coordenação Geral de Avaliação, que a Diretoria de Avaliação da Educação Superior, e aí falo especialmente dos meus técnicos que trabalham, têm trabalhado muito para atender as instituições em todos os assuntos, mas especialmente em relação à acessibilidade, que faz com que os avaliadores tenham muitas dúvidas e as instituições também. Muito obrigado e estamos sempre às ordens para todas as questões, colocações, críticas e tudo que a gente possa avançar, e é o que vocês todos querem em relação à qualidade no sistema educacional brasileiro na educação superior. Obrigada.
Eu quero lembrar a todos que hoje à noite, em função desta premiação toda, a ABMS vai realizar uma recepção no restaurante Beer Faz, no pontão do Lago Azul, no Lago Sul, horário 20 horas. Mas nós solicitamos, por favor, a todos os que estão aqui presentes, que na secretaria confirmem a ida ao Beer Faz, para que a gente possa ter realmente uma ideia de quantas pessoas estarão lá e não ter problema com relação à refeição que será oferecida. Muito obrigado a todos. Como ainda estão presentes aqui vários daqueles que foram premiados, eu pediria, se fosse possível, que a gente viesse aqui à frente e tirássemos uma fotografia de todos os premiados em conjunto, por favor. Encerrando, portanto, esta solenidade e dizendo que faltam 5 minutos para o meio-dia. Thank you.